Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Décima edição do Heróis do Megaverso. Tivemos uma breve pausa da edição 9, mas foi por um motivo bom, para repor energia, colocar os seriados em dia. E hoje a gente vai falar do que aqui, Ana?
Nós vamos falar de uma editora muito boa, muito formosa, DC Comics. Já faz tempo que ela não aparece aqui, né? Eu acho que a gente falou dela lá no primeiro episódio, uma coisa assim. E depois só falamos de outras coisas e vamos retornar aí pra DC. Eu acho que Dudu e Xande estão bem felizes porque, né, aqui a gente gosta de DC.
Gostar pra mim é uma palavra muito simples pra explicar o meu amor pela editora, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não escondo que eu prefiro a DC do que a Marvel. Isso não é...
É o que, Xande? Isso é Marvel,
não é... Segredo pra ninguém, mas eu tô muito feliz com o que nós vamos falar hoje. Ainda não vou dar spoiler, porque daqui a pouco nós vamos entrar no tema.
Mas tá no título, menino. O spoiler já foi.
Bom, já que Xande não quer dar o spoiler, porque ele não sabe que tá no título, a gente vai falar hoje da DC e as séries dela, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre consumi. E, de novo, como fã da DC e como minha irmã já falou aí, quem não sabe, a Ana é minha irmã, Sim, eu consumo muito DC, eu gosto do que eles vêm produzindo. Obviamente tem muita coisa ruim no meio também, mas eu acho que faz parte de algumas coisas meio fraquinhas, outras coisas mais fortinhas. E a gente vai complementando aí, mas tem que assistir de tudo mesmo.
Exatamente, mas Dudu, a gente esquece as coisas ruins, a gente vai falar de coisa boa hoje, eu tô brincando. Galera, lembrando mais uma vez que esse podcast ele tá irradiado em todas as frequências: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer. Então você pode escutar das mais variadas formas. No caso, se você está escutando aqui pelo site do Mega Hero, fica tranquilo, porque está em outros lugares e você também pode baixar aqui no nosso site. Mas chega de introdução e vamos de fato falar do que interessa.
Pois é, gente, uma coisa que eu tenho percebido e com certeza meus colegas de bancada também perceberam é que essas novas produções da DC, elas têm feito um trabalho muito bom de apresentar o universo dos quadrinhos nas séries. Não que as outras, né, as mais antigas, não conseguissem fazer isso, mas eu acho que finalmente deu uma alinhada lá dentro na produção e a gente tá conseguindo ter uns arcos bem interessantes que antes, às vezes, eu acho que... Não sei, os produtores pareciam que tinham medo de mexer em alguns arcos, alguns momentos marcantes, né, de histórias da editora, e que agora meio que estão se soltando, e a gente tem visto, inclusive, séries mais violentas ou séries mais lentas, que, né, que vão tratar de problemas do dia a dia dos personagens, o que é bem interessante, né, já que os quadrinhos eles permitem uma variedade de abordagens, né, de histórias. Você tem quadrinhos que são totalmente baseados em história e conversas, e não tem quase ação. Nós temos quadrinhos que são pura ação, muitas cenas bonitas desenhadas e tal. Eu acho que a gente tá conseguindo ver isso atualmente nas séries. A gente vai falar, assim, mais especificamente, né, durante a nossa conversa de algumas séries, alguns exemplos disso. Mas eu tenho ficado muito satisfeita vendo as séries da DC, justamente porque esses momentos marcantes têm aparecido.
É interessante, Ana, você citar isso, porque... Eu comecei a acompanhar, né, de fato, a série da DC lá em 2012, eu acho. Vai fazer quase uma década, né? Vai fazer uma década ano que vem. Vamos comprar um bolo. Com Arrow. Eu acho que Dudu também compartilha essa mesma sensação que eu tenho, porque a gente viu esse boom que foi a série da DC de fato estourarem, né? Obviamente, antes a gente teve Smallville, a gente teve também Aves de Rapina lá atrás, que pouca gente lembra. Mas com essa nova leva de séries é exatamente isso que você falou. Os produtores, eles começaram a apostar mais no bom e velho fanservice. Porque você tem muitas cenas que são tiradas do quadrinho. Uma cena que me marcou e que me marca até hoje, né? É o final do primeiro episódio da primeira temporada de Flash. Lá atrás. Acaba sendo uma cena pós-crédito, né? Por assim dizer. Que o Flash Reverso tá vendo um jornal. E o jornal simplesmente fala, né, que o Flash desapareceu numa crise. Isso pra mim foi o suficiente pra poder dizer, em algum momento eles vão fazer Crise nas Infinitas Terras. E é o que acontece, né, anos depois. Então, essa sensação de você conseguir trazer o que é do quadrinho direto pra tela é algo que todo fã simplesmente adora, né? É aquele fanservice que deixa a gente simplesmente maravilhado.
Eu acho que não só o fanservice, né? O fanservice é importante. Eu acho que trazer o respeito à obra original, né? Porque no momento que você traz um evento como Crise, como você falou, Xande, ele desperta a curiosidade para você buscar o material original, né? Acontece muito isso comigo quando eu vejo alguma coisa que foi transformada em série ou em filme, eu busco para ver o quadrinho para entender um pouco mais, porque às vezes a série ou longa-metragem ele não consegue explanar tudo, né? Obviamente, né, gente? Porque o quadrinho ele tem uma liberdade muito maior, né? E o seriado ele tem suas limitações orçamentárias. Mas eu acho que a DC Comics, em termos de série, por mais que a gente tenha tido séries de baixo orçamento, de alto orçamento, foram seriados que ousaram em tentar emular o que era visto no quadrinho. E eu sempre bato palmas pro Arrowverse, a gente está em outra etapa agora com as séries da HBO Max, mas lá atrás o Arrowverse, que ainda está rolando, né, de certa forma, ele pavimentou um caminho e hoje a gente tem séries que se utilizam de elementos que deram certo no passado para contar outras histórias para um público diferente. Então, eu acho que a DC consegue muito bem, sim, conquistar o público através desse formato.
Para mim também, eu sempre vou falar do Arrowverse porque, por mais que a gente tenha tido coisa antes, acho que foi aí que começou essa aceitação de que você pegar a história do quadrinho e trazer para tela é uma coisa aceitável, é uma coisa que pode dar certo. Porque por mais que você veja lá que tem um problema de budget, obviamente, no Arrowverse, tipo, você vê claramente que as cenas de ação, vários efeitos especiais ficam um pouco abaixo, mas tudo bem, porque eu senti sempre que eles foram atrás do material original, e eles sempre achei que eles nadaram contra a correnteza, porque anos 2000, aí anos 2010 principalmente, eu senti que adaptações de quadrinho, até livro, sempre tentaram desviar um pouco. A gente tem isso ainda, você vê aquela série lá da Winx, né, o Fate, que ele desvia demais do material original. Não faz a série ruim, não. Mas desvia muito porque eu percebo que Hollywood e as produtoras têm medo de trabalhar com aquele ridículo, com aquela coisa que é bem explícita, que é uma coisa que tá nos quadrinhos. Se você lê quadrinhos, você sabe que tem histórias que são bem escrachadas, assim, e bem mais
fora
simples também.
Fora da normalidade,
também.
Né?
Isso. E eles têm medo de tratar disso no cinema e nas séries, mas a DC, principalmente lá no Arrowverse antes, eles já estavam conseguindo explorar isso, hoje em dia a gente vê bem mais. E isso também abre portas para saírem filmes como Esquadrão Suicida, que saiu agora, que é bem quadrinho, uma coisa que eu acho que 5, 6, 10 anos atrás a gente não conseguiria ver no cinema. E tá aí porque alguém tava abrindo a porta. E pra mim, a Arrowverse aí abriu a porta, e agora você pode ter uma coisa com mais qualidade, como até no Arrowverse mesmo, que Superman Lois tá no Arrowverse, e é uma coisa já bem melhor feita, você vê a qualidade na história, na produção, tudo. E eu dou graças a Deus que a gente conseguiu chegar nessa etapa aí. E tenho certeza que vai vir muito mais coisa boa pela frente.
É muito legal isso, porque a DC, né, ela sempre explorou os seus personagens em série, né, fora dos quadrinhos. A gente não tem só em live action, a gente tem em animação também, né. As animações da DC também sempre foram algo superior, algo que, assim, basicamente construiu aí o meu repertório, né, quando eu tava aí crescendo. Então, eles trabalham isso muito bem. Só que, claro, né, existe um desafio de você sair de uma animação, né, que ainda é desenho e tal, para live action, né? Eu acho muito interessante esse ponto que o Dudu tocou, né, do o fora do normal, que muita gente às vezes considera ridículo, né, de ser assim, não, isso aí não tem condição de você fazer isso no live action. Por que não? Se o personagem permite isso, se a história precisa desse ponto de você suspender a realidade, né? Você partir pro surreal pra poder aquilo funcionar, eu acho que tem que ir, né? O Winx realmente foi um ótimo exemplo de medo. Medo de você tocar em feminino, você tocar em moda brega, você tocar em purpurina, glitter, magia, e fazer um negócio mais centrado numa coisa mais séria, né? Então, quando você se permite, né, por exemplo, Flash mesmo foi uma série bem legal nisso, né, vários vilões, superpoderes e roupas. Arrow ainda era aquela coisa assim, Arrow, o Arqueiro Verde usa, né, a roupa verde, verde escuro, né, são personagens que têm umas roupas mais sóbrias, mas quando a gente passou pra Flash, né, começaram a vir os coloridos. Eu acho que isso ajudou até mesmo os filmes no cinema, né? A gente teve Shazam depois coloridaço.
E além
então
da DC também, o pessoal quer defender a Marvel sempre e criticar a DC por nada. Me desculpe, mas a gente não estaria no nível que a gente tá com a Marvel hoje se eles não estivessem observando, obviamente, a concorrência, que não é concorrência no final das contas, né? É um mercado que tem espaço pra todo mundo, mas se eles não estivessem lá observando a DC fazendo essas coisas que tem muito erro dentro, tem, Mas fazendo essa abre portas aí, né? Como você falou. Pois é, o Flash abriu um monte de porta.
É, e assim, ali o universo da Marvel foi sendo construído logo após a trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Que deu super certo. Na verdade, não após, mas no meio, né? Um negócio meio do meio ali, que pavimentou muita coisa de filme de super-herói. Então a gente tem que dar os créditos pra DC, sim. Porque são muitos anos produzindo séries. São séries produzidas nos anos 60, nos anos 70. E eles botando lá o povo vestido de coringa, o povo vestido de mulher gato. Que teoricamente seria ridículo, né? Mas funcionava naquela época e continua funcionando hoje.
Aproveitando esse gancho de ano, eu queria saber como foi esse primeiro contato de vocês com esse universo das séries da DC como um todo. Tá? Pode ser a série do Arrowverse, pode ser que vieram antes. E se isso foi suficiente para se conectar com o universo da DC Comics como um todo. Quadrinhos, enfim.
Eu até cheguei a comentar no podcast passado, quando a gente tava falando das animações, que eu tive aquele primeiro contato com a série do Homem-Aranha, aí depois eu fui para a série do Batman, que eu acho que, pelo menos de memória, assim, deve ter sido a minha primeira série da DC que eu cheguei a assistir. A animação, obviamente. Eu fui para a Liga da Justiça também, que era outra animação muito boa. Mas eu acho que pra ficar uma coisa mais envelada, assim, de comparar com as outras coisas que estão acontecendo atualmente, de série física, assim, a que eu tenho mais lembrança, assim, foi Smallville, que muita gente destrói ela, o pessoal fala mal, mas eu também considero como outra abre portas. Obviamente eu critico também pelo fato de que é uma série de Superman, onde eles só conseguiram botar... spoiler, viu? Spoiler. Eles só conseguiram botar o Clark vestido como Superman no último episódio, mesmo assim, uma cena ridícula. Que é triste, mas eu gostava do modelo da série, era enrolado, como várias séries do Arrowverse.
Funcionava pra época também,
funcionava,
né,
cara? Funcionava pra época, pois era uma coisa mais... Era uma época menos exigente. Hoje a gente tá num nível que essa coisa não pode passar mais daquele jeito, mas eu acho que foi válido pra mim, e acho que foi um bom primeiro contato pra mim de série live action da DC. Hoje em dia, se saísse, eu provavelmente não gostaria tanto, mas... eu gostei da influência que ela teve sobre mim, e inclusive me levou ao Arrowverse depois, que aí eu consegui me jogar muito mais de cabeça nisso.
Bom, no meu caso, minha história com, não só com série, né, mas com as animações da DC, começou com Batman série animada, né, lá na década de 90, depois foi para a série animada Liga da Justiça, e depois disso eu dei uma pausa de vários anos, né, só voltei a acompanhar com Arrow, e quando eu assisti Arrow eu não sabia que ela era baseada no Arqueiro Verde, né? Só depois que eu fui pesquisar. E é engraçado porque foi a partir de Arrow que eu, de fato, comecei a ler quadrinho. Que eu via em Arrow e eu falava, não, peraí, eu preciso saber quem é esse personagem, né? Aí eu passei realmente a consumir muito material da DC. Então, por mais que as pessoas falem, né, que Arrow é uma série ruim, eu também tenho meus pontos negativos em relação à série, eu tenho uma paixão pela série, porque ela foi o que me fez, de fato, não só começar a consumir série de quadrinhos, mas consumir série no geral. Então, Arrow sempre vai ter um lugar guardado no meu coração, ou seja, para criticar de certa forma ou para falar muito bem. E a partir daí foi que eu fui procurar, né, outras séries, não só da DC, não só da Marvel. E é engraçado porque eu nunca assisti Smallville. Eu já tentei, mas...
Por sinal... Smallville de 2001, viu? O negócio já tem 20 anos aí, você nem acha, tipo...
Tenso!
E eu sei que tá no HBO Max, quem sabe eu dei uma chance agora, tá completo.
Por favor.
E aí, eu tentei assistir Smallville, realmente, né? Mas ainda não consegui. Eu sei dessa paixão que as pessoas têm pela série, né? Eu vejo que tem uma legião enorme de fãs em volta de Smallville. E eu fico feliz porque, como o Dudu mencionou, né? Smallville também foi o pontapé inicial, né? Eu acho que a gente não teria o Arrowverse se a gente não tivesse tido Smallville, porque pra época que Smallville foi lançado, tudo que eles fizeram, né, querendo ou não, foi algo espetacular. Você tem aí uma série de super-heróis baseados em quadril, né, que teve o quê? 10 temporadas, cada temporada com 25 episódios, então é algo surreal da gente pensar agora.
O que a gente teve antes da DC, Xande, antes de Smallville? Porque teve série do Flash, né, aquela antiga...
Teve a série do Flash, dos anos 90, que eu assisti, por sinal, é muito boa.
Tivemos Batman, Mulher Maravilha também, né, que são séries clássicas, né?
Tivemos Ave de Rapina, que quase ninguém lembra, que eu também gosto, apesar de ser bem ruimzinha.
Eu tenho zero,
eu vou ser bem sincero
zero
pra você.
Conhecimento visual.
Eu nem sabia que existia essa série.
Ela passava muito no SBT, Então é por isso que eu...
E era feita pela SBT?
Que eu lembro.
Tipo aquela...
Não, era feita, não, era feita pela Warner.
Se fosse pela SBT, ia ser mil vezes melhor.
Né? E é engraçado porque, só falando rapidamente sobre essa série da Ave de Rapina, nunca foi confirmado de fato, né? Mas dava a entender que essa série, ela se passava e ela era uma continuação do Batman de Tim Burton. Com o Michael Keaton e com a Mulher Gato.
Meu Deus, velho. Sim. O Rafa botou as imagens aqui e parece Charmed, tá ligado?
Então, é, muita gente achava que se passava no mesmo universo, né? Justamente por isso. E, obviamente, essa a gente assistiu hoje, a gente vai assistir com outro olhar. Quando eu assisti, eu realmente tive que me desprender. Tive que me desprender um pouco da atualidade, né? Gostei, ela tem seus defeitos, mas ela é interessante. E aí nós tivemos, né, toda essa gama de séries antes de Smallville, né, que eu imagino que muitos fãs hoje em dia ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar, né, acompanhem, principalmente a série do Flash e a da Mulher Maravilha, porque vale muito a pena.
Só uma curiosidade aqui, quando foi exibida pela SBT em 2003, o nome da série era Mulher Gato, e não Ave de Rapina. Tá,
é porque ela deve ter algum protagonismo na série,
é,
né?
É isso.
Tem Mulher Gato na série?
Então,
eu tô olhando aqui no Google, cadê? Ah, achei, tá.
A caçadora, que é a personagem principal, ela é filha da Mulher Gato com o Batman. Mas ela não é Mulher Gato.
Agora cadê essa série da HBO Max? Né? Se for só uma temporada, a gente quer ver, pô. Bota esse negócio pra gente ver. É, falando em contato com a DC, acho que eu comecei com uma animação, como todo mundo, né? Batman do futuro, que eu gostava bastante. Mas pulando essa parte de série. É, eu conferi Smallville quando passava na TV aberta, obviamente sem ordem de episódios, tá, gente? Era o que tava passando, eu assistia. Mas o que foi que me conquistou mesmo com esse formato da DC Comics foi o Arrowverse. Eu lembro que eu comprei, eu ganhei de presente um DVD de Arrow horrível, com um menu mal feito pelo Nero.
Sim, eu tenho esse DVD. Um negócio assim,
assustador, né? Então, lá em 2012, né? Arrow começou em 2012, vai completar 10 anos ano que vem do Arrowverse. Então, tem um impacto muito grande, ainda é de todas as séries a minha favorita, eu não sei porque, eu tenho um carinho muito grande com o elenco, com o cast, com a ousadia que eles tiveram, e muita gente, ah, o Arrowverse, não sei o que, mas galera, olha o que eles fizeram, olha quantas séries, quantos materiais derivados saíram de Oliver Queen e sua turma, quanta gente hypou o Flash quando apareceu na série e depois ganhou sua série, a própria Supergirl, que não fazia parte do Arrowverse, foi integrada, então... Tanta coisa rolou por conta desse seriado, e talvez o que a gente está vendo agora com Titãs, Doom Patrol, são reflexos do que aconteceu no passado. Vamos pegar os elementos bons, como eu comentei, e melhorar. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande com o Arqueiro Verde, e também, Xande, na época, me despertou de procurar o Arqueiro Verde nos Novos 52. Né? Então,
aí tá, você viu nos 952 e tomou um susto e voltou.
Isso, voltou, ficou traumatizado.
Isso aconteceu comigo também.
Rapidinho, Rafa, aproveitando só que você falou isso, né, da ousadia, é bom a gente lembrar uma coisa. Todas as séries do Arrowverse são feitas pela CW. Eu acho que muita gente aqui no Brasil, especialmente, tem a ideia de que a CW é um canal fechado nos Estados Unidos. Não, gente. A CW é um canal aberto, como se fosse nossa Globo, por assim dizer.
O SBT fazendo lá.
É. Então, a gente tem que lembrar que por padrão de um canal aberto, muitos dos efeitos que eles colocam na série estão ótimos.
Não, fora que, pensa que eles têm que fazer um episódio por semana. São 22 episódios de uma temporada, 23, sei lá. E pensa que eles têm que fazer todos aqueles efeitos especiais para um episódio só, como se fosse um filme. E obviamente vai ter coisas que eles vão ter que passar por cima. São várias empresas fazendo num tempo ridículo, assim. Não tem tempo de fazer uma coisa muito bem feita. Até pelo, nem só o budget, como o tempo também, que é um grande inimigo dessas séries, né?
Bom, eu não vou me alongar mais nessa discussão. Também pra mim foi o Arrowverse que despertou. Eu era muito nova pra ver essa leva de séries, né? Da DC antes. Até hoje eu tenho muita vontade de assistir a série da Mulher Maravilha com a Linda Carter. Eu ainda vou fazer isso. Mas enfim, o Arrowverse eu acho que foi o pontapé inicial para essa nova fase que a gente está vivendo, não só da DC, como da Marvel também, né? Mostrou que a serialização dava certo, né? E como o Rafa falou, foram pegando os elementos que deram certo e melhorando os elementos que não deram tão certo assim, porque também era uma grande experimentação, né? Foram deixando para trás. E isso faz com que a gente caia aí na nova leva de séries da DC, né? Que é o que a gente vai conversar mais, assim, aprofundadamente aqui no podcast, que são essas novas produções que chegaram depois que o Arrowverse Eu vou falar de uma pausa, mas não levem isso literalmente, né? Porque ainda estão saindo algumas séries. É, se a gente considerar Superman Lois como parte do Arrowverse, né? Tá saindo ainda.
Flash ainda tá saindo também. Legends of Tomorrow.
Flash, tá saindo. É, deu uma pausa que eu digo que deu uma esfriada no hype, né? Aquela coisa que era todo mundo acompanhando, aquele fervo de todas as séries.
Chegou em crise, aí crise meio que foi, é um grande fim, né? Aí você fica um pouco... Arrow terminou também, então teve uma sensação de
dá
fim mesmo.
Dá um desfecho, mesmo. Né? Um desfecho, assim.
Como se tivesse fechado um arco.
Isso. E apesar de não ter acabado, né, tem séries passando, realmente ter essa suspensão, assim, de, poxa, e agora, né, acabou e tal. E muitas as pessoas, às vezes, se afastam nesse momento, deixam de assistir, vão acompanhar outras coisas. E aí, nessa vamos dizer assim, nesse break aí, né, nesse respiro, nesse respiro, né, apareceram outras produções, né, como Titãs, Doom Patrol.
Monstro do Pântano, a gente não pode esquecer de Monstro do Pântano.
Superman Lois.
Monstro do Pântano e Superman
Lois. E Stargirl.
Que já vieram com um novo, como eu posso dizer, uma nova abordagem, né, nas séries.
O que eu acho que a gente pode destacar logo de cara, assim, já entrando nessa nova era... É a mudança de qualidade, né? É visível, gente, que eles viram que o filão de fazer série dava dinheiro. E eles podiam ganhar ainda mais fazendo um produto mais refinado, digamos assim, né? Então, quando você assiste um episódio de Titãs, quando você pega um episódio agora de Superman Lois, por exemplo, você sente a diferença, não só em efeitos especiais, mas você sente a diferença em coesão de roteiro, né? Existe um cuidado maior. Que talvez isso também é uma mudança de mercado, de uma forma geral. As séries hoje em dia, sendo Marvel, DC, Star Wars, até séries de outras produtoras viraram grandes produções. Eu acho que um momento que mudou tudo foi Game of Thrones. Game of Thrones mostrou que não tá para brincadeira. Precisamos ter séries no nível de produções cinematográficas. E eu acho que essa nova leva da DC... Sem exagerar, são séries desse nível. Não sei se vocês concordam comigo.
Então, Rafa, é engraçado você citar Game of Thrones, né? Porque acaba entrando, né, no... Por assim dizer, no guarda-chuva da HBO e que resulta na Warner. Porque muitas dessas séries atuais, elas têm, de fato, o dedo da HBO, por assim dizer, da Warner. Muito mais do que as outras. Eu vou citar, por exemplo, Superman Lois. Quando a série foi anunciada, né, porque o personagem do Superman, né, o ator que é o Tyler, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, gente, me desculpe.
Hackland.
Isso, exatamente isso que o Dudu falou. Mas eu só vou chamar ele de Tyler. Quando ele apareceu em Supergirl na segunda temporada, eu admito que inicialmente eu fiquei com o pé atrás. Eu já tinha toda a imagem de um Superman na minha mente, né, aquele Superman grandão, bombado, que infelizmente é o que muita gente ainda tem hoje. E aí, à medida que ele foi aparecendo em outros episódios, eu comecei a gostar mais dele. Porque eu não via só o Superman. Eu via algo que estava faltando no cinema. Eu via o Clark Kent. Eu conseguia ver quando ele era o Clark e quando ele era o Superman. Você tinha essa dicotomia, esses dois lados. E aí teve crise. O personagem bombou, né? E deram uma série só para ele. Não só para ele, né? Para a Lois também. Que é a Elizabeth, que é a atriz que faz a Lois, né? Interpreta uma Lois simplesmente... fantástica, pra mim, ela consegue, de fato, pegar o que é a Lois do quadrinho e transportar pra tela, que é aquela Lois investigativa, que é a Lois que todo mundo queria ver. E Superman Lois, como o Rafa mencionou, né, tem toda a questão, não só do orçamento, mas do roteiro. Todo o roteiro da série é um roteiro muito bem feito, muito bem estruturado, é um roteiro conciso. E a parte visual é algo nível cinema. Eu só vou citar o primeiro episódio aqui, né, porque... A Fiana, até o momento, só assistiu o primeiro episódio, eu não quero dar spoilers pra eles. Mas, já no primeiro episódio, a gente tem algo fora do normal. Porque você olha aquilo e você fala, meu Deus, isso daqui poderia ser exibido facilmente em uma tela de cinema. Todos os efeitos são efeitos de alto nível. E pesquisando, eu descobri o porquê. Teve dedo do HBO Max nessa série. Eles chegaram e falaram, vamos injetar dinheiro nisso daqui, porque isso daqui dá resultado. E o resultado foi algo que surpreendeu todos os fãs. Até a galera que falava mal do Tyler, né, como Superman, começou a gostar. Porque se você tem um material bem feito, um material que você sente que a produção por trás gosta de fazer, você tem uma boa recepção. E Superman 2, para mim, foi a maior surpresa em relação à série de super-heróis nos últimos tempos, porque eu, como fã de Superman, estava carente de material bom do personagem. Então, a série veio justamente para poder suprir essa demanda, né? Essa lacuna que tinha ficado.
Não, eu também senti esse jump de qualidade, né? Como o Xande falou, obviamente teve o investimento. Eu acho que essa ligação Warner e HBO tava precisando que acontecesse alguma coisa assim, que alguém se interessasse, né, em levar para uma plataforma diferente. E acho que com a chegada do HBO Max e com essa visão da HBO em trabalhar as séries dela, expandindo não só no Game of Thrones, né? Inclusive, lembrando que Game of Thrones não teve fim, né? E quem sabe as séries agora da DC tem fim, eles não fazem que nem Game of Thrones, né? Que acaba na sétima temporada, né? Mas enfim, eu acho que a gente agora tá num nível onde dá pra explorar mais coisa com um visual, com uma produção melhor. E como o Xande falou aí, com um roteiro, né? Que você sente que tem uma coisa ali mais bem construída, que dá mais destaque pros personagens, sem sacrificar a história, sem sacrificar a qualidade. Que, como vocês falaram aí, Superman Lois entregando muito bem. Eu fiquei muito positivamente surpreso com a série. Titãs também. Apesar de que Titãs, eu ainda sinto um pouco daquela segurada que eu comentei antes lá. Que, pelo menos a primeira e segunda temporada, eles seguraram várias coisas que eles... Por exemplo, uniformes. Não foram atrás dos uniformes, dos quadrinhos. Ficaram segurando a história, deixaram um negócio bem dark. Que, ok, combina com Titãs até. Mas eu acho que saiu um pouco do foco da série, que deveria mais ser sobre os personagens. E acabou ficando um negócio meio esquisito. Apesar de que a qualidade tá lá. Eu não comecei a assistir a terceira temporada ainda, tô esperançoso. Mas a outra série que a gente não falou muito ainda, que foi Stargirl, que eu também fiquei muito positivamente surpreso. Porque pra mim, Stargirl é uma personagem interessante, mas eu pessoalmente não gostaria de ver uma série dela. E eu mudo o que eu falo, o que eu pensava antes, porque eu gostei da série. Gostei muito das propostas que eles estão fazendo. E mostra que também nem sempre precisa ser igual ao quadrinho, por mais que você chupe as coisas dele. Por exemplo, Stargirl. Eles estão mudando lá os personagens, né? São outras pessoas que estão tomando os mantos dos heróis que a gente conhece lá da Sociedade da Justiça. E isso não tá estragando a série pra mim. Isso não tá estragando o material pra mim. Porque eles ainda conseguem tirar...
Um outro universo também, né, Dudu?
Não, mesmo que seja um outro universo, eu acho que assim, você pode fazer um universo igual, um outro universo, contanto que você consiga sentir aquele link com o quadrinho, sabe? E eu sinto isso com o Stargirl. Mesmo que tenha várias coisas diferentes, eu consigo sentir esse link, essa essência do quadrinho, né? E é isso que eu acho importante, e é isso que eu tô valorizando nessas séries. E eu tenho esperança aí, eu acho que pra frente, pelo menos, a gente vai ter várias coisas boas saindo. A gente vai comentar mais pro final também o que vai sair aí. Mas eu fiquei muito surpreso com essas séries e eu quero que elas continuem. Superman Lois aí, eu quero uma segunda temporada. Eu quero, inclusive, que eles façam mais ligações com a Arrowverse, porque eu acho que a gente não pode esquecer lá do começo, né, da essência. E é isso aí.
Olha, eu vou dizer pra vocês o que mais me surpreendeu, né, nesse retorno. Porque eu dei uma pausa no Arrowverse e voltei a assistir agora essas novas séries. Então teve três momentos, né, que me surpreenderam bastante, que foi a terceira temporada de Titãs, Stargirl e o Superman Lois, né? Eu tomei um susto quando assisti Superman Lois, porque eu pensei que eu estava assistindo um filme, e como o episódio é grande, né, uma hora, parecia que não ia acabar, né? Parecia que a gente ia ter uma resolução de filme, que nem era uma série. E não só visualmente, sim, questão de roteiro também, escolha dos personagens, trilha sonora, a filmagem, né? Uma filmagem cinematográfica, não é aquela filmagem de série. E focando mesmo ali nos conflitos do dia a dia, muito impressionante. Eu fiquei positivamente impressionada. E, assim, focando nos personagens na vida real. E, de uma outra proposta, Stargirl, que vem com um lance, assim, do super-herói, né? Aquela coisa mais ação, que os efeitos especiais me surpreenderam muito, né? A apresentação do primeiro episódio me surpreendeu muito, porque eu não, sinceramente, nunca tinha parado pra prestar muita atenção nessa personagem, tá? Eu já tinha visto ela em livro, a gente tem um livro aqui, né, um guia de personagens da DC, já tinha visto ela várias vezes nesse guia, na internet, imagens, até eu acho o uniforme até bonitinho, mas nunca tinha parado pra prestar atenção nela. E nessa série, nessa apresentação, eu acho que consegue captar qualquer pessoa que nunca tenha tido contato com a personagem. Eu fiquei interessada, quis assistir mais, então eu acho que isso é um ótimo trabalho, né? É pra isso, né? Eles não estão fazendo essa série só pra quem é fã de Stargirl, eles estão fazendo essa série pra quem é fã de série super-herói. E eles fizeram um bom trabalho. E a terceira temporada de Titãs, eu acho que eles perceberam um pouco isso que Dudu comentou, né? Que eles seguraram muito, né? Nas duas primeiras temporadas. E a terceira temporada, ela chega pra chocar mesmo. Tem vários episódios que você para e fica... Opa, vocês vão até aí mesmo? E às vezes eles ultrapassam o limite que a gente achava que tinha, né, da série. Então, muito interessante esse caminho. É, a gente fica, como o Dudu falou, na esperança, né, de que a DC e HBO e tal tenham acordado, né, que é o mesmo despertar que eles precisam ter, que a Disney teve. Dinheiro gera dinheiro. Vocês já devem ter ouvido isso aqui no podcast, né, quando a gente tava falando de Marvel e Disney Plus e tal. Gente, dinheiro gera dinheiro. Então, se você injetar dinheiro na série, né, pô, tô gastando dinheiro, que saco, vai custar, sei lá, milhões. Mas o retorno daquele bom investimento vem, e o dinheiro rende, e o lucro, né, vai pagar a sua série, te dar mais ainda de volta. Então, eles precisam fazer completar esse raciocínio. Eu acho que tá quase lá.
Eu, particularmente, dessa nova leva, eu achei que cada série tem seu mérito, né? É, Ana falou dessas boas, esses pilares aí. A gente pode acrescentar também Patrulha do Destino. Eu gostei bastante, que tá no mesmo nível também. É uma série que fica um pouco esquecida porque ela tem outra veia narrativa, mas ela é bem interessante quanto as outras. Tivemos aí, infelizmente, Monstro do Pântano cancelado, né? Uma série que tinha um potencial imenso, um nível de produção altíssimo. Torcer que algum dia eles retornem de alguma maneira, seja com um longa-metragem televisivo para concluir, alguma coisa assim, porque eu gostaria de ver mais daquele material. A gente está tendo também Batwoman saindo pela CW, né? Uma série que ainda faz parte do Arrowverse. Mas dessas novas aí, eu vou confessar que eu me surpreendi muito com Stargirl e Superman Lois, porque Titãs a gente já estava acostumado com a estética e como eles estavam contando a história. Como a Ana falou, a terceira temporada realmente é bem diferente, eles abraçam mais os elementos dos quadrinhos, né? Logo de cara, tá, gente? Nos três primeiros episódios já tem muita coisa acontecendo, então você tem que ficar bem ligado e atento a todos os detalhes. No caso de Stargirl e Superman, eu fiquei muito feliz, de verdade, porque eu não sei o que é, mas tem um frescor, um sabor de uma coisa nova, né? Principalmente Stargirl, que foi o que eu gostei mais, né, das duas que eu comentei, porque tem elementos que me chamam a atenção, porque eu gosto muito dessa pegada de descobrindo os poderes, de indo atrás, de, enfim, eu já sei que ela vai formar uma equipe, então eu gosto muito disso, né? Quem me acompanha lá no Mega Power Brasil gosta de Power Rangers, então eu gosto dessa de equipes de super-herói. Eu gosto quando trabalham sozinhos, mas também gosto quando tem uma equipe contra um inimigo ou vários inimigos, então eu já percebi que Stargirl vai seguir essa pegada. E Superman, porque eu gosto muito do personagem, né? Eu gosto muito dele e tava sentindo falta de mais material, né? Porque o que a gente tem no DCEU é muito pouco com o Superman do Henry Cavill. A gente não tem muita coisa sobre ele e agora na série a gente vai ter ele sendo explorado 100%. A gente viu ele em outras ocasiões lá em Supergirl, em alguns crossovers, mas agora é uma série dele, pô. É uma série onde a gente vai ver todos os dramas, a gente vai ver um pouco sobre os filhos dele. E eu gosto dessa parte também. Eu acho que é importante mostrar, não é só lutinha, sabe? Você tem os dois lados da moeda. Então, eu tô muito contente com essa nova leva. O que eu torço, na verdade, prolongando um pouco, é que mantenha o nível. Tá? Eu sei que é difícil manter o nível de uma série depois de um certo tempo, né? A gente tem séries que começaram muito bem e com o tempo foi caindo, né? Supernatural, Arquivo X, né? Que são séries que prolongaram demais com o tempo. A gente gosta ainda, porque a gente é fã, mas eu torço que eles saibam dosar nesses novos produtos. É pelo menos o que eu torço.
É interessante, Rafa, você citar isso, né, da questão de manter o nível, porque Stargirl é claramente esse exemplo. Eu vou explicar por quê. A série originalmente era do DC Universe, que começou sendo o stream, né, da DC, focado especialmente nos fãs da DC, E aí, na época, eles anunciaram, né, Titãs, Stargirl, Monstro do Pântano, a série animada da Harley Quinn, né, que a gente não pode esquecer de citar aqui brevemente. E quando o DC Universe fechou, muita gente se perguntou, beleza, o que, que vai acontecer com as séries, né? Para onde é que elas vão? Quem é que vai tomar conta delas? Titãs e Patrulha do Destino foram para o HBO Max e Stargirl foi para a CW. E como fã do Arrowverse, né, que acompanha, como eu já mencionei, as séries por muito tempo, Dudu provavelmente vai concordar com o que eu vou falar agora, a gente tem esse preconceito, como eu já mencionei, em cima da CW, né? Sempre que falo que a CW vai fazer uma série da DC, o pessoal vira logo o nariz. Ah, a série vai ser ruim, ah, os efeitos vão ser ruins. E esse começo da segunda temporada de Stargirl, não vou entrar em spoilers, eles continuaram mantendo o nível da primeira.
Conseguiram?
Isso conseguiram. Já saíram 2 episódios, e os 2 episódios eles são concisos, os episódios, os efeitos são bons. Então, você meio que esquece que é feito pela CW, né? A equipe continuou a mesma.
São quantos episódios de Stargirl?
Ó, a primeira temporada, pelo que eu me lembro, acho que são 13 episódios.
São 13,
né? Então, acho que a segunda vai manter o mesmo padrão de 13 episódios.
Olha que importante isso aí, né? A gente, uma coisa que a gente não comentou aqui, que é uma das coisas que faz as séries da CW ter essa queda de qualidade, justamente essa quantidade enorme de episódios. E aí, não é culpa lá da equipe da DC. A gente não falou também do Greg Berlanti aqui, que é um dos caras que tá lá chefiando isso desde o começo no Arrowverse. Tá super envolvido até agora, ele tá envolvido com os projetos. Tá lá em Superman Lois também, como produtor. Esse pessoal, eles têm muito conhecimento, eles trabalham bem, mas tem vários contratos da empresa lá, da CW, que acabam criando essa, vinculando, na verdade, essa necessidade de ter episódios longos, séries longas. Então, lá no Arrowverse, a gente tem uma qualidade um pouco baixa várias vezes, justamente porque é muito episódio, você tem que esticar demais a história e acaba caindo a qualidade. Eu acho que Stargirl aí, talvez, né, uma coisa que esteja contribuindo, ela não cair a qualidade, justamente que eles estão mantendo essa quantidade menor de episódios, e aí você consegue explorar melhor os personagens sem ter aquela necessidade de fazer um monte de episódio porcaria no meio, sem ter que correr demais pra fazer muito episódio, né, e aí, quem sabe, com mais compacto, a gente não dá uma coisa melhor no final, né.
Justamente, então, essa preocupação, né, que a gente tem com algumas séries, em questão de, se vai manter o nível, se não vai, tudo depende também de quem, obviamente, né, não só de quem tá fazendo, mas o cuidado que tem. Por exemplo, é engraçado o que a Ana falou lá no começo, a questão das roupas, do colorido. Pra mim, Stargirl é a série mais colorida da DC. Sim. Não existe série mais colorida que ela. O próprio uniforme da personagem principal, né, que aqui no Brasil recebeu o nome de Sideral, é altamente vibrante. Você tem um azul que chama atenção, você tem um branco que chama atenção. Gente, ela tem um cajado brilhante. Nada mais supera isso. Então, a série, ela não tem medo de abraçar o que ela é no quadrinho. Ela
você
fala,
não acha, Xande, que eu aposto que lá dentro, que o pessoal trabalha nessa série, tem alguém, ou então um grupo de pessoas que trabalham naquelas séries da Disney. Sabe aquelas séries americanas da Disney, tipo...
Sei.
Que é um negócio bem, sabe, Hannah Montana, assim. Você não sente um pouquinho disso,
eu
não,
sinto.
Nessa série?
Eu senti um pouco.
E, não só...
e outra coisa, essa menina, ela tem uma cara de Hannah Montana.
Tem,
gente.
Muita.
Vários ângulos, ela parece a Miley Cyrus pequena, com aquela bochechinha.
Parece.
E eu falei assim, será que foi proposital? Porque parece muito.
Provavelmente, é justamente pra poder vender, né? Porque a gente sabe que isso vende, isso tem um apelo, justamente com o público feminino, né? E também com o masculino, obviamente. E é interessante porque agora eu vou contar uma curiosidade aqui e puxa um pouco pra esse lado que o Dudu falou, né? Não é exatamente uma equipe da Disney, mas, por exemplo, o produtor de Stargirl, que é o Geoff Johns, quem acompanha quadrinho conhece muito ele, né? Ele é roteirista, já trabalhou, ainda trabalha, né, na DC. Essa série foi idealizada por ele, porque a personagem da Sideral, ou Stargirl, né? A Courtney, ela foi criada por Jones baseado na irmã dele. A irmã dele, infelizmente, faleceu num acidente de avião. E como uma forma de homenagear a irmã, ele criou a personagem. Então, essa série é literalmente a paixão dele.
Né? Ô Dudu, se eu morrer, eu não aceito nada menos que isso. Você se vira aí, faz curso de roteiro e vende pra descer.
Eu vou roubar todos os seus mangás e livros e vai ficar por isso aí.
E é interessante porque tem uma cena no primeiro episódio, né, que mostra um painel de fotos da Courtney e tem uma foto dela com a menina. A menina que está na foto é a irmã de Geoff Johns. A foto é real. Eles só adicionaram a atriz da Courtney na foto e colocaram lá. Então, esse cuidado que tem na série, né, toda essa paixão que a gente sente assistindo, ela tem um significado por trás, né? Ela tem um trabalho delicado por trás e isso transparece à medida que a gente vai acompanhando os episódios. É porque, por mais que seja uma série de super-heróis que tem ação, que tenha poderes, no fundo, ela é uma série sobre família. E eu acho que isso que atrai muito o telespectador, né? Porque você se sente acolhido à medida que os episódios vão passando. Você consegue ver os dramas particulares de cada personagem e como eles vão se conectando e também se curando à medida que a história vai avançando.
É, só pegando um gancho lá de trás do Duque, ele falou da quantidade de episódios, né? É muito louco também como mudou isso, né? A gente assistia séries de 26 episódios, 24, com episódio de 40, 50 minutos, né? Então mudou muito. Hoje tá tudo mais condensado também por conta da mudança de público, né? Hoje tem que ser mais rápido. A gente tem que conseguir assistir mais rápido, maratonar mais rápido, e isso realmente impacta na qualidade das produções, porque você consegue condensar o orçamento. E tem uma série muito legal, como é o caso de Stargirl, como o Shane falou, os efeitos especiais logo do começo são surpreendentes, chama muita atenção e, galera, precisa ter um bom cartão de visita. Tá? A série tem que ser chamativa para o grande público, porque vai ter comparação, porque vão querer que seja matéria de qualidade, então a série precisa logo de cara mostrar que veio. Então eu acho que essas novas produções da DC Comics conseguiram de fato conquistar o público. Então, depois desse leve passante dessas novas séries da DC, que meus amigos assistam, terminem o programa de hoje, vão lá assistir porque são excelentes. Conde Alexandre Teixeira, como diz Lucas, que não tá aqui hoje, por isso que eu tive que puxar isso, né? Conde Alexandre, ele sabe o que vem lá na frente, ele tem a visão além do alcance. Ele está por dentro das novidades junto com o Dudu, eu e Ana não sabe nada. Eles dois sabem o negócio aí. Então, conta aí, Xande, o que é que vem a seguir? Por favor, me diga que vai ter uma série do Constantine. Se não tiver, eu não quero ver mais nada.
Ó, pra não perder o costume, né, como eu prometi que eu ia fazer, né, que eu já fiz um vídeo meu no Mega Hero, eu vou usar meu novo bordão agora, né, porque nada mais que justo. Então, meu povo...
Finalmente!
pode estourar os fogos. Meu povo, peguem suas canetinhas, seus papeizinhos, porque tem muita coisa aí.
Deixa eu pegar aqui, peraí, vá.
A primeira série é Naomi. Naomi, ela foi era uma personagem nova na DC, né? Ela é uma menina negra que descobre que tem poderes, né? Ela vem de uma outra terra, não da nossa terra, no caso, da terra padrão da DC, né? Ela vem de outra terra. E aí, ela acaba descobrindo por acaso que ela tem poderes, ela é muito fã do Super-Homem. Ela acaba, a partir de uma situação, né? Desperta seus poderes e tem toda a trama dela saber de onde ela veio, o que são esses poderes dela, né? Tentar descobrir seu lugar no mundo. Aquela velha...
Desperte herói quem você, né, cara?
Aquela velha jornada do herói que nós já estamos acostumados, né? E o que me chamou a atenção nessa série é porque ela foi pensada, né? Ela foi concebida pela Ava DeLaVille, acho que eu pronunciei o nome certo, que é uma grande diretora norte-americana. E ela pegou Naomi nos braços, né? Falou, não, eu agora eu vou adaptar essa personagem para uma série, é uma série da CW, e eu tô muito curioso para ver. Saiu apenas algumas imagens, né? Nós ainda não temos trailer da série, mas a CW já encomendou a primeira temporada, né? A série está programada para sair em janeiro de 2022, no mesmo mês que sai a segunda temporada de Superman e Lois, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver mais de Clark. E eu tô muito confiante com a Naomi porque ela traz uma nova leva de fãs, né? Ela traz uma nova leva de personagens. Ela é uma personagem muito interessante. Quem ainda não teve a oportunidade de ler a história dela, já saiu aqui no Brasil, né, pela Panini, um encadernado da primeira temporada das histórias da personagem. Vale muito a pena conferir a história. É muito boa, a história é apaixonante, né? A personagem, ela é literalmente rica e a mitologia, e eu tô muito curioso para ver como isso vai ser explorado em uma série. Porque um dos poderes da Naomi é justamente viajar pelo multiverso. Então, quem sabe, né, ela não seja essa, essa outra ligação, né, além do Flash que nós temos aí, para visitar outras terras e outros personagens. Fica aí a...
Caramba, essa eu tô animado,
a primeira dica.
Tem mais,
porque ano passado, se eu não me engano, né, nós tivemos a primeira surpresa envolvendo HBO Max e os filmes da DC. O filme do Batman de Matt Reeves vai ganhar seu primeiro spin-off, né, que eu espero que tenham outros, que é uma série focada na, no departamento de polícia de Gotham.
Finalmente, olha só, Rafael fica muito feliz com isso.
Finalmente não, porque a gente tem que lembrar aqui que a gente não falou.
A gente já teve Gotham.
Tivemos Gotham.
Não, mas ali bagunçaram.
Gotham tinha uma proposta interessante, né? Que era justamente tratar do departamento de polícia. Nossa, que negócio original. E completamente degringolou para um jovem Batman ali que ficou super esquisito, porque tinham todos os vilões do Batman, que, inclusive vários dele, que eram pra ter sua origem vinculada a ele, já estavam lá, bem estabelecidos. Inclusive, quando esse Batman estiver velho, ele vai estar lutando com um monte de idoso, de fralda.
Acho que foi o problema, sabia, Dudu? Acho que foi esse aí, cara, essa bagunça.
Mas, ainda assim, eu gostei de Gotham.
Eu gostei, é uma série interessante.
Eu acho que Gotham, ela é interessante, diferente. Mas, só lembrar de Gotham, viu?
Não esquece. Posso esquecer.
Cara, eu acho que você falando essa aí me lembrou um quadrinho que eu tô lendo atualmente, que é muito bom, chama Gotham Central, que é bem legal, que mostra justamente como a polícia lida com esses vilões do Batman, né? Sem o Batman, porque em alguns momentos o Batman não chega, acontece como é o caso na primeira edição, né? Eles têm que lidar com o Senhor Frio, então eu gosto dessa pegada, mostra como a polícia funciona. Mas enfim, gente, continue aí, pessoal.
Não, rapidinho, eu também queria lembrar aqui que também tem Pennyworth, né? Que eu não sei nem sobre o que se trata, porque eu não fui atrás ver. Eu fiquei um pouco...
É verdade.
Tá, mas tá na minha lista.
São as séries obscuras da DC, né, cara?
Existe Pennyworth, gente. Ela tem o quê? Duas temporadas, né?
Foi renovada pra terceira. Foi pro HBO Max, né? Não era do HBO Max. E assim, só falando de Pennyworth rapidinho.
É isso, né?
Ela é uma série que conta a história de Alfred, né? O famoso mordomo do Batman. Antes dele começar a trabalhar pros Wayne, né? Na época que ele saiu do exército. Então, é bem interessante pra quem quiser conhecer um pouco mais da... Da história de fundo.
E tem os vilões do Batman já?
Não tem vilões do Batman. Então, até porque é no Reino Unido, né? Não é nos Estados Unidos. Então fica meio difícil.
Rapaz, nada me surpreenderia nesse momento.
E aí essa série do Departamento de Polícia de Gotham, né? Ela vai ser um prólogo do filme. Ela vai se passar pelo ponto de vista de um policial corrupto de Gotham. E ela vai trabalhar justamente com essa questão. A corrupção em Gotham. Como a cidade lida com essa corrupção, como o departamento de polícia lida com essa corrupção. E a gente vai vendo tudo isso, né? Esse outro contraponto, né? Porque o filme a gente vai ver, provavelmente, né, na visão do Bruce, do Batman. E a série a gente vai ver no ponto de vista desse policial mais corrupto. Então, eu não duvido nada que ela tenha se baseado um pouco, né, em Gotham Central. Muito provavelmente, Matt Reeves teve inspiração no quadrinho. Outra série que... Nós temos ainda poucas informações, mas muita gente já está literalmente louco, né? Eu também já estou com a expectativa alta, porque é um projeto que vem se falando aí há quase 5 anos, é a Tropa dos Lanternas Verdes. Finalmente!
Essa não vai sair.
Essa
nunca
vai sair.
Essa eu não acredito, não. Eu acho mais provável que é um meteoro em forma de coração na Terra do que essa.
Vai sair pelo HBO Max. E ela é canônica com o cinema. Então o filme dos Lanternas Verdes ainda vai sair.
E vai ser com o Ryan Reynolds, né?
Ele vai voltar a interpretar o papel do Hal Jordan. Mentira, viu, gente? Apesar de que eu queria. E aí, essa série, ela vai se passar em períodos de tempos diferentes. Porque a gente vai ter diversas Lanternas Verdes lidando com diversas situações e mostrando a evolução deles, né? Não só como pessoas, mas como heróis também. Vamos ter, pra alegria de muitos, né? Inclusive de Rafa, a estreia, né? A grande estreia, finalmente, de Alan Scott em live action. Depois de muito se pedir, né? Depois de muito se clamar.
Tava na hora,
Alan,
né,
Alan Scott vai aparecer na série.
O melhor de todos, Lanterna, enfim.
É, porque o melhor Lanterna, a gente sabe quem é, né? Que é Jon Stewart.
A gente precisa dele, né? Inclusive, podíamos pegar o Diggle lá de Arrow e transformar ele no...
Que era pra ter sido isso durante muitos anos, né?
Eles fizeram o teaserzinho, eu quero, viu?
Ele abriu a caixinha e tinha o poder verde do anel.
E aí a gente vai ter essa série do Lanterna, né? Obviamente, muitos fãs estão especulando como é que vai ser, né? Como é que vai ser tratada. Infelizmente, a gente ainda não tem data, né? Pra poder conferir essa série. Ela ainda vai começar a ser filmada, o elenco ainda tá sendo escalado. Mas eu tô com uma expectativa muito boa a respeito dela. Rafa comentou sobre Constantine. Então, Constantine... Depende muito de uma pessoa que muitos fãs de Star Wars atualmente conhecem, chamado J.J. Abrams. Por quê? J.J. foi contratado, né, como muitos fãs sabem, há quase 2 anos para poder produzir novos títulos, né? Novos IPs, como chamam, da DC. Tanto para o cinema quanto para a HBO Max. E um desses IPs é nada mais do que a Liga da Justiça Sombria. Então vamos ter aí filmes da Zatanna, né? Que vai sair, graças a Deus, finalmente Zatanna tendo... oportunidade de brilhar.
Poxa, mas então Constantine seria no meio disso aí?
Constantine, pelo que os rumores dizem, vai ser uma série. Vamos ter uma série aí, provavelmente, né, baseada em Hellblazer, para trabalhar o personagem. Provavelmente uma série muito mais séria, né, do que outras que foram apresentadas. Porque, vamos lembrar, a NBC, eu acho, já tinha feito uma série do Constantine, né? Ela infelizmente não foi renovada. Aí o personagem migrou pro Arrowverse.
Até legalzinho, né? O personagem. O ator escolheu na
É uma série muito interessante que eu acho que deveria ter sido dado uma segunda oportunidade pra ela, né? Algum outro canal deveria ter pegado. E aí nós vamos ter essa reformulação do Constantine pra ele poder agregar essa Liga da Justiça Sombria, né? Vamos ter também uma série da Madame Xanadu, que por sinal é uma personagem que aparece na série do Monstro do Pântano. Ela é uma vidente cega, né? Ela tem esse contato com o mundo místico. Porque, assim, eu vou confessar. A parte mística da DC... Eu gosto da parte mística da Marvel, obviamente. Mas a parte mística da DC é algo que sempre me chamou a atenção. Porque a gente tem ali a Liga da Justiça, né? Trabalhando no sol. Todo mundo vendo os personagens. Todo mundo vendo o Superman, a Mulher Maravilha. Voando durante o dia, menos o Batman, né? Porque o Batman só trabalha à noite. Nunca vou entender o porquê, né? Mas, enfim... E aí,
ele sumir nas sombras.
É, e aí nós temos, em contraparte, os heróis que lidam com a magia. Que não são heróis que lidam muito bem com o público, né? Que são os heróis que ficam ali por trás, tendo que lidar com essas situações mais...
Que são muito legais, por sinal, né? Tem o Destino aí, Zatanna, Zatara, tem...
Que, graças a Deus, né? Vai aparecer no filme do Adão Negro, né? E quem sabe não ganha aí um...
Vocês estão presenciando aqui, né, gente, no podcast, o Shang louco. Que é quando ele começa a lembrar das coisas. E aí eu tô aqui anotando, porque é muita coisa, velho. Tipo, eu nem sabia nenhum terço disso aí. Sério, tipo, você acha que a gente vai ter informação dessas séries no fandom, Xande, Dudu? Não sei, vocês acham?
Olha, se Deus quiser, a gente vai ter,
alguma coisa vai ter.
É, vai sair, porque assim, ó, gente. Quem acompanhou, não só pelo Mega Hero comigo ano passado, né? Lá surtando, fazendo uma maratona, eu acho que mais de 6 horas... cobrindo evento, acho que esse foi meu recorde de cobertura. Ano passado saiu muita coisa.
Xande fala como se fosse difícil para ele, né? Dudu tava comentando, não sei se foi gravando ou em off, a quantidade de séries que esse menino assiste, né? Não é normal. Não é normal o que você faz.
E esse ano...
O Xande assiste muita coisa, muita. Ele assiste muita coisa. Ele assiste tudo. Qual que você imaginar, Xande, assiste?
E esse ano, o DC Fandom, ele vai superar as expectativas, né? Porque... Eu acho que contando assim por alto de anúncios oficiais e rumores, eu acho que nós temos aí 25 ou quase 30 projetos da DC para sair, no mínimo aí nos próximos 3 anos. Então, é muita coisa. E eu espero que muitos desses projetos sejam, de fato, né, oficializados.
É isso, porque lembrar que nem sempre tudo sai, né?
Tudo sai. Às vezes é
um soco de realidade, tá ligado?
Não, tem que ser, gente, porque a gente fica às vezes com a expectativa muito alta.
Não, mas é isso,
e
mesmo.
A maioria das vezes eles não fazem. Tipo, tem milhares de projetos aí perdidos no tempo, que às vezes só descobre 20 anos depois que existiram, que nunca saíram do papel. Ou então às vezes até tiveram um piloto, inclusive teve um piloto de série de Mulher Maravilha
e
também,
do Aquaman,
né?
Aquaman não teve também?
Nunca virou.
Teve.
Do Aquaman, teve,
o da Mulher Maravilha eu tive, infelizmente, eu digo isso com a maior calma e a maior plenitude da minha alma.
O desprazer?
Eu tive desprazer de conferir aquele piloto. Gente,
pô,
foi uma experiência mais traumática.
Eu quero ver isso aí, pô.
Coisa foi uma experiência mais traumática que eu tive na minha vida. E olha que eu assisto muita coisa ruim. Porque foi meio traumatizante. Mas eu acho que se eu não tivesse esquecido de nenhuma série, eu acho que até o momento, essas são todas as séries, né? Entre rumores e anúncios oficiais que nós temos aí pelos próximos anos. Eu espero que, obviamente, né, saiam mais séries da DC.
Lembrando que também, né, que das séries que estão passando, é bem sempre possível que tenha um spin-off que acaba surgindo no caminho, né? Porque eles adoram fazer spin-off, né? Então, quem sabe não tem um personagem interessante na terceira temporada de Titãs.
Ah, sim!
Ou Stargirl, que eles vão fazer uma série separada.
E agora,
né,
que você me lembrou.
Ai, meu Deus.
Tem rumores sobre uma série do Capuz Vermelho. Que vai sair de Titãs. E tem uma série que eu quase esqueci de falar e que eu provavelmente iria me arrepender pelo resto da vida. Que eu só iria lembrar
acabou,
quando...
Acabou, mas não acabou.
O episódio... É, acabou, mas não acabou. Aqui é a cena pós-crédito. Eu só ia lembrar quando o episódio saísse. Que é Sandman.
Sandman. É, eu lembro.
Pra quem não conhece, né, é um quadrinho criado por Neil Gaiman. Que pra mim, né, é a obra-prima dele. É o ápice do que ele já fez. Eu acho que não tem como definir Sandman. A pessoa tem que ler para poder entender a grandeza e a complexidade que é Sandman. E Sandman já terminou as filmagens da primeira temporada, né? A série tá para sair pela Netflix. Muitos fãs esperam que isso aconteça no final do ano que vem, porque a gente sabe, né, que não é só filmar, tem toda a questão do pós-produção. E Sandman é uma série que precisa de um pós-produção delicado, tem que ser muito bem trabalhado, porque é uma série que, na verdade, é um quadrinho, né? Que em alguns momentos, na verdade, em vários momentos, né, ele literalmente tem uma suspensão total da realidade. É muita cor,
o visual
é,
né?
É algo que eu quero ver como eles vão adaptar para a tela. Então, eu acho que de todas as séries que estão para sair da DC, eu acho que a que eu tô mais na expectativa até agora é com Sandman.
Vocês viram aí que o negócio é sério, né? A gente começou com Arrowverse, na verdade a gente começou com a série...
O negócio é sério.
Nossa, mano.
Nossa!
Pegou um monte de gancho,
nossa!
Né? A gente começou com as séries lá, Smallville, depois Arrowverse, chegamos nessas novas produções da HBO, e Xande contou pra gente o futuro, né? Porque Xande, ele tem a visão além do alcance. E, pra continuar essa conversa bacana, você pode mandar uma mensagem pra gente, uma cartinha, através do nosso e-mail, que a Ana vai lembrar.
Muito fácil, gente, você manda para contatomegahero@gmail.com. Lá na barrinha, né, do assunto, você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo para a gente, né, situar. E no corpo do e-mail, você coloca o seu nome e idade de onde você está falando para a gente te conhecer melhor na hora de ler sua cartinha.
E se você é da época de Batman de 66, da série da Mulher Maravilha, você pode mandar a sua cartinha como era na época, uma cartinha física. Dudu, lembra pra gente aí como é que faz?
Pra você mandar a cartinha física, você vai mandar pra Caixa Postal 4040. O CEP é 41830972, pra Salvador, Bahia. E lembra de botar lá a sua cartinha com um beijinho pra Lucas, que apesar dele não estar aqui, ele ama o beijinho e não vive sem ele.
Olha aí, Lucas, você que escutou depois do podcast, óbvio, né? Você faz parte desse negócio, tem que ouvir, tá aqui. Você foi lembrado. Xande! E onde é que a galera encontra o Mega Hero pelas internet?
Então, gente, vocês podem encontrar o Mega Hero tanto no Twitter quanto no Instagram, né, no @MegaHeroOficial. É só colocar lá, né, na velha barrinha de pesquisa e vocês vão encontrar nosso perfil. Temos também nosso hub de notícias, né, o www.megahero.com.br. Lá nós temos todas as nossas edições do podcast, nós temos matérias saindo, né, tem a crítica de Esquadrão Suicida para vocês lerem também. Temos também o nosso canal no YouTube, né? Que a gente não pode esquecer de falar, né? Toda semana tá saindo vídeo. Então, dá pra vocês encontrar o Mega Hero em vários lugares.
Vocês estão vendo aí, né? Não tem como não ficar conectado com o Mega Hero. Então, tem material toda semana pra você. Galera, nos vemos muito em breve com muito conteúdo. E desperte herói que há em você.